Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bits Podcast, o podcast de marketing, empreendedorismo, vendas e assuntos correlacionados a tudo isso. Eu sou o João Schmidt e hoje, mais uma vez, com um convidado ilustre, como sempre, o nosso amigo Leandro Pacheco. Ele é diretor-presidente da Teigo Tech do Brasil. Falei tudo certo, Leandro? Por favor, certinho. Muito obrigado aí pela sua presença. Aí agradecemos sempre, muito obrigado. E pelo seu tempo, sua disponibilidade. E já vamos começar logo sem muita enrolação, com o pontapé inicial, para você já se apresentar e já sair falando, sem eu ficar te interrompendo. Quem é o Leandro? Na fila do pãozinho, na fila do pão. Conta pra gente aí, muito bem-vindo aí, por favor.
Legal, João, obrigado. Primeiramente, quero te agradecer a oportunidade, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acompanho, né, o podcast de vocês, legal. É bem legal.
É muito chato.
Não, é muito legal, muito interessante. Traz bastante gente com bastante conteúdo. E parabéns, desde já, parabéns pelo legal. Projeto e obrigado pela oportunidade.
A gente agradece.
Falar quem é o Leandro na fila do pão, né? Falar da gente é sempre mais complicado, mas se eu tivesse que definir quem é o Leandro na fila do pão, eu defino para você que o Leandro é na fila do pão é o cara que entendeu que a gente não vem nesse mundo a passeio.
Legal. A gente é um bom começo.
Tem uma missão, tem um caminho para seguir. E eu acredito que esse caminho é estar aqui, aprender, se desenvolver e deixar alguma coisa para esse mundo aqui, para as pessoas que ficam depois da gente, que estão com a gente, que vivem na nossa jornada, né?
Uhum.
E deixar alguma coisa para eles também.
Legal.
Deixar alguma coisa para esse mundo. Então, não tem como vir no mundo a passeio, né?
E você demorou para descobrir essa sua missão? Tem mais definições e detalhes dessa missão?
Sim.
Ou foi algo que você sempre carregou com você?
Eu gosto muito de trazer, né? A gente tem que olhar sempre para de onde a gente veio, né? Nunca esquecer a nossa origem.
Perfeito.
Né? E a minha origem me trouxe essa bagagem, me trouxe esse aprendizado. Primeiramente, quando a gente é jovem, a gente é inconsciente em relação a tudo isso. Essa definição agora, se você me perguntasse há 30 anos atrás...
Você já tinha algum...
Eu estava vivendo a vida.
Não, só no play.
Só no play, vamos viver um dia de cada vez, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas a origem começa da família para mim. Eu tive uma base familiar muito bacana que me trouxe um direcionamento, né? Que isso eu vejo hoje em dia quanto é importante, a gente tem visto isso.
Uhum.
Né? E lá nos primórdios, na minha juventude, uma família de origem italiana e portuguesa.
Sim.
Né? Então, aquela bagunça,
aquela brigaiada,
falar com a mãe, eu tô segurando as mãos aqui.
Sim, pode mexer a mão.
Pra começar a fazer os gestos, né? Mas, e aí eu vim uma família que, principalmente do lado da minha mãe, bastante unida, né? Os irmãos, minha mãe, os 7 irmãos delas.
Que
né?
Negócio de macarronada todo
domingão, com frango assado, bonitinho. E a gente cresceu com uma união muito grande em relação a isso. Minha mãe foi casando, as irmãs, os irmãos foram casando e foram vindo os primos, né? Nós somos em 12 primos, 6 meninos, 6 meninas. E os 6 meninos, principalmente, eram muito unidos, né? E a gente tinha uma referência muito bacana, que era o irmão mais novo da minha mãe, o tio Luizinho. Não posso deixar de falar do tio Luizinho. Ele é o cara que, da família, foi o único que estudou, colégio técnico, se formou, fez faculdade e se formou famoso na época dos anos 70 para 80.
Uhum.
Ele se formou engenheiro, engenheiro de produção.
É o cara que era o exemplo da família.
Exatamente, o cara que deu certo, o cara de sucesso. Trabalhava na Volkswagen, tirava férias, viajava para fora do país, trocava de carro todo ano. Então, era referência.
Uhum.
E quando a gente chegou na fase da adolescência, começar aquela pressão dos pais, né? O que você vai estudar? O que você vai ser? O que
você vai fazer?
Qual vai ser a tua profissão, né? E, claro, vocês têm que seguir o tio Luizinho. O tio Luizinho...
Olha aí o tio, pô.
O tio Luizinho. Olha o tio Luizinho, sucesso, fala inglês e tal. Você
tá sempre viajando. Exato. Você não quer viajar igual o tio?
Exatamente. E aí foi, né? E aí a tendência é muito grande, né? Da gente chegar, de a gente seguir a crença da família, né?
Uhum.
E eu, meus primos, a maioria foi estudar alguma coisa relacionada à parte de engenharia mecânica.
Uhum.
Né? Fui fazer projetos mecânicos na ETE, ele fez projetos mecânicos na ETE em São Bernardo do Campo, Lauro Gomes. E segui, acabei seguindo, me encontrei nisso daí. E aí veio a grande mudança, a primeira grande chave na minha vida, assim, né?
Conta pra gente.
20 anos, eu me formei em projetista de desenhos técnicos mecânicos.
Com 20, formou novo.
20. Fui para a indústria, primeiro emprego. nessa área. Eu trabalhava numa metalúrgica,
uhum.
aí consegui emprego. Não, vou ser projetista, Na época que o projeto não era computador, era aquela prancheta verde.
Era um papelzinho mesmo.
Papel vegetal, caneta nanquim, tudo certinho. Aí o primeiro dia, eu lembro até hoje, elevador Isotes. Cheguei no elevador Isotes e entrei naquele departamento forrado de prancheta. Acho que tinha 20 pranchetas de cada
um
lado
monte
naquele
de projetista.
Corredor, os projetistas lá. O coordenador me recebeu, me levou até o meu local. A hora que eu botei o pé na frente da prancheta, olhei para aquela prancheta, olhei para o corredor de lado assim. O que eu estou fazendo aqui?
E você estava onde? Uma metalúrgica antes, é isso?
Uma empresa boa, empresa de elevador. Estava numa metalúrgica.
Antes de ir para...
Era auxiliar, fazia serviços gerais.
Fazia um pouco de tudo, faz tudo.
Entrei com 16 anos, saí com 20.
Uhum.
Falei, cara, tá tudo errado. Eu não tô onde eu tô feliz. E a primeira vez eu senti...
A angústia
da escolha errada.
No primeiro dia.
Estudei, fiz projeto, empolgado.
A faculdade tava da hora.
Foi legal, foi bacana, né? Engenheiro mecânico e tal, beleza. Mas falei, não é isso que eu quero para mim. E eu trabalhei ali, lógico, né? Falei, pô...
Já que chegou aqui...
Eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe, que eu não quero trabalhar mais nisso. Imagina isso nos anos 80...
Ia dar confusão.
Não existia a possibilidade de eu falar que não ia mais. Mas eu fui sentindo aquela velha... Que eu falo hoje para as pessoas que trabalham comigo, né? O dia que você estiver no domingo, acabou fantástico. Deu uma angústia, deu uma dor de estômago.
Que tem que trabalhar na segunda-feira.
Tem que trabalhar na segunda-feira. Puta, tua vida está errada. Você tá caminhando para um lado que não tem futuro.
Nunca,
né?
Nunca vai mudar.
Nunca será feliz.
Esse sentimento aí.
E foi a primeira vez que eu entendi que para trabalhar você tinha que ser feliz. Você tinha que encontrar. Ah, mas o mundo não é perfeito.
Tem que ganhar dinheiro.
Tem que ganhar dinheiro, você tem que seguir a carreira, mas não. Não falei não.
Tem que ter um mínimo de felicidade ali, de empolgação.
Exatamente. E aí eu ainda estava finalizando, né, o colégio técnico e um professor... Conversando um dia comigo, eu falei para ele que estava muito infeliz, que eu escolhi a profissão errada, que eu não queria ser projetista. Ele olhou para mim e falou assim, você quer trabalhar com vendas?
Falei, lá mesmo?
Lá
Quanto tempo de firma?
4 meses.
4 meses.
Mas isso no colégio ainda, né?
Uhum.
Eu estava no colégio, o professor do colégio.
Ah, tá.
Professor Silvio, um amigão meu hoje. Ele falou assim, eu estou montando uma distribuição, eu trabalho na área de ferramentas para usinagem.
Uhum.
Eu estou montando uma distribuição... E eu vou contratar pessoas. E eu preciso de vendedor aqui para o ABC. Eu morava em Santo André. Eu preciso de um vendedor para fazer São Bernardo, Santo André. O ABC Paulista.
Sim,
aqui.
Vendedor de rua.
Vendedor de rua, vendedor de ferramentas. Só que tem que ter área técnica, tem que ter o conhecimento em usinagem e tal.
Tem que ter
um
mínimo técnico ali para saber.
Eu falei, Silvio, tudo bem. Eu sei que é ferramenta, eu sei usinagem, mas eu morro de vergonha. eu tenho vergonha. Eu gaguejo para falar no telefone. Aí ele, não, vamos lá, você vai ver. Insistiu comigo, falou, não, você tem perfil, você vai ver, você tem perfil.
Menino novo, estava ali, cheio de energia.
Eu tinha um carrinho já, então ele falou, vamos lá. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai, falei, pai, eu não tenho nada a perder. Eu não estou feliz lá. Aí eu falei para ele.
É, aí você entregou.
Ele falou, filho, trabalhar com vendas, meu pai sempre foi do comércio, meus pais sempre foram no comércio, minha mãe, meu pai. Falou, você tem a perder, você tem 21 anos, vai.
Testa, né?
Se não der certo, vai ter que procurar emprego, né? A gente segura as pontas no que dá, não tem luxo, mas vai trabalhar. Pois bem, dia 14 de junho de 1994...
No fundinho, o pai estava orgulhoso ali, né? Falei, menino...
Pois é, né? Coragem, né?
Vai pro lado do... Cair pro lado do pai, não do lado do tio.
Exatamente. Eu acho que sim, no final. Você sabe que eu não tinha feito essa reflexão, mas é verdade. No final, eu acabei seguindo a origem do meu pai, né? Comércio.
Sim.
E aí, dia 14 de junho de 94, eu comecei a trabalhar, vender ferramentas. Ele trabalhou comigo uma semana. Eu tinha um Fuscão amarelo, eu lembro até hoje. Me colocou naquele Fuscão amarelo e fomos rodar a semana inteira, visitando cliente, atendendo cliente, visita, mostra. Tal.
Foi junto mostrar como que faz.
Foi me dando, de certa forma, hoje eu entendo que ele foi me dando um treinamento, uma integração na raça, né?
Na fogueira.
Na fogueira e foi embora. Funcionou. Chegou na outra segunda-feira, cheguei no escritório dele, ele pegou a chave do Fusca, me deu e falou, ó, vai trabalhar. Falei, como assim vai trabalhar? Sozinho? É, vai trabalhar.
Já sabe o caminho.
Você viu o que eu fiz? Viu? Você entendeu o que eu fiz? Entendi. Você não consegue fazer? Eu acredito que sim. Então tá bom. Né? Porque ele me deu um saquinho de ficha telefônica, um guia quatro rodas, 94, gente.
Nem... Tá, galera, a molecada nova, ficha telefônica, você não tem nem orelhão na rua, mas...
Mas nem sabe o que é isso, né?
Pra quem já viu uns em exposição, era um telefone que ficava no meio da rua.
Isso, uma caixona, parecia um... Um cogumelo gigante.
Cogumelo ali.
Amarelo, né?
E você põe uma fichinha e conversava com as pessoas.
Ele dava linha, exatamente. E aí foi, né? Fui visitar, comecei a trabalhar, fui ralando e tal. E entendi uma coisa, João. Falei assim, eu tenho que fazer o meu melhor aqui. Porque eu não vou poder mudar de novo. Eu não posso chegar lá pro meu pai e falar de novo. Pai,
não deu certo.
Não deu certo, não gostei, não quero saber. Pô, para, chega disso, né? Sem mimimi, né?
Aí já vira bagunça.
Aí virou bagunça. Aí falei, eu vou abraçar isso aqui, vou aprender. Passou esses 15 dias, eu comecei a visitar cliente. As pessoas me recebiam. Os donos de empresa, dono de metalúrgica. Uhum. Foi desenvolvendo assim, foi criando uma...
Clientes novos ou era já uma carteira? Já que
zero.
Só os primeiros lá que você foi com eles ali, beleza.
Que já era uma segunda visita na segunda semana. O resto era bater na porta, me apresentar, falar quem é, falar do produto e na raça. Acabou essa semana, fui até, estava empolgado, legal. Reunião de vendas na empresa que a gente representava.
Uhum.
Beleza. Vamos lá, você vai comigo, né? Pra você conhecer a empresa, você viu... A fábrica, entender como funciona isso.
É, as cobranças ali.
Chegamos lá na sexta de manhã, fiz uma volta, conheci todo mundo, administração de vendas, produção, engenharia, projetos e tal. Depois do almoço, reuniu com o diretor-presidente da empresa. O senhor Júlio da Cruz Roque, português. Chegou, entrou na sala, cara fechada, sexta-feira. Provavelmente na época os números não estavam bons, não, hoje eu entendo ele.
Não é porque é sexta que é a felicidade.
Não,
né?
Boa tarde, por quê, né? E ele entrou, falou, tá bom, pessoal, tudo aí e tal. Tem alguém novo aqui? Tem. Eu levantei a mãozinha
justo
assim.
Justo, Leandro.
Quem é você? Eu falei, sou o Leandro, tô trabalhando com o Silvio. Ah, é? Vem aqui na frente e fala um minuto sobre você. Adivinha, né?
Travou.
21 anos, gaguejando.
Não fui.
Não levantei, falei, não. Não consigo falar sobre mim. Ele olhou para mim assim, como é que você vai trabalhar em vendas? Aí eu sentei frustrado, ele estava de pé, né? Sentei frustrado. E aí já bateu em mim de novo aquilo. Cara...
Tem que mudar isso aqui.
Mudar. Assim, você não vai. Fui embora no caminho com o Silvio falou, não, fica tranquilo. Não. Ele me chamava de embaçado. Embaçado, fica tranquilo, embaçado. Tudo bem, vai dar certo. Não, você, é a primeira vez, ele é durão assim mesmo e tal. Só que eu falei, Silvio... Eu nunca mais vou perder uma oportunidade na minha vida. E eu tenho. Se eu vou trabalhar em vendas, eu não posso ter vergonha de falar lá na frente.
É, tem que
por mais que
meter
seja.
A cara, né?
E essas sacadas vinham com 21 anos, assim, do nada, de mim. Aí é aquela situação de constrangimento, constrangimento e ao mesmo tempo falar assim: não, peraí, não vou passar por isso.
Para pensar que hoje, se você quer entrar numa área de vendas, um jovem aí quer entrar numa área de vendas, ele vai ter, sei lá, uma vasta. Biblioteca de informação aí, vídeos gratuitos, bota no YouTube. Sim. Técnicas básicas de
comunicação.
Venda, comunicação, o que você não pode fazer, o que você
não
tem que fazer.
Público, né?
E o cara assiste lá, sei lá, passa um dia assistindo um monte de videozinho ali, ele desbloqueava aí
Sim.
meia dúzia de,
Sim.
De skills aí.
É, mas hoje
mas lá em 94, é o que você falou, é a ficha telefônica.
Sem conhecimento
conversar
nenhum.
Conversar com alguém ali, viver na prática.
Exato.
Aprender errando e ter os insights mais rápidos possíveis, para você não errar de novo e só aprender na terceira vez, provavelmente.
Exatamente. Não tinha técnica, não tinha nada, né? Não se falava em soft skills, hard skills.
Não tinha curso para venda, nada.
Até tinha, mas era inacessível,
um negócio só para grandes empresas, para quem tinha grana alta.
E aí foi. Eu fui me desenvolvendo, o Silvio foi me ajudando bastante, me deu muito apoio. Em um ano e meio, eu era o melhor vendedor dele.
Foi rápido.
Comecei a abrir alguns clientes importantes, comecei a ter uma carteira, comecei a pegar confiança em mim, conhecer o produto.
Como foi a vencer essa timidez depois desse ocorrido? Teve algum fato seguinte que você foi lá e meteu a cara, mesmo gaguejando?
Logo na sequência, não. Mas isso me deu força para não ter vergonha de bater na porta do cliente e pedir oportunidade. Né? Teve um cliente que eu fiquei... 3 meses, toda terça-feira, bati na porta dele, ele me recebia na janelinha do galpão dele, de ajudante
nem
de
abri,
aço.
Nem abri a porta.
E atendia ali, olhava para mim e falava e tal. E aí eu dava para ver a mesa dele, assim, do galpão, assim, forrada de ferramenta do concorrente. E ele comprava um monte, a gente sabia que era um cliente bom.
Potencial.
Até que no passado, perto de 3 meses, ele olhou para mim e falou assim... Tá bom, vou conversar, vem cá, vou te dar um café hoje.
Boa.
Aí ele abriu aquela porta, fez aquele barulho daquela porta, assim, claro. Falei, cacete, agora vai, puta, vamos entrar. A hora que eu entrei, que ele botou a lista de ferramentas do lado assim, falou, eu quero que você corte tudo isso aqui, ó. Pega tudo isso, vem cá, dá uma volta comigo na fábrica, ó, é isso que eu faço,
que eu preciso.
Isso. Falei, meu, agora abriu. E isso ia me dando gasolina, ia me dando combustível para eu entender, para eu virar a página da vergonha, da timidez, né? Daquela de ouvir o não, medo de ouvir não, né?
Não,
a gente morre de ouvir
a frustração ali de cara.
Fui embora, passei a mão no telefone, liguei pro Silvio, falei, Silvio, tô com a cotação aqui agora, vou fazer o trabalho e tal. Não, vem para cá, vamos fazer. Fiz a cotação. É lógico que ele não me deu tudo de uma vez, mas ele me deu 20% do consumo dele naquela época.
Legal.
E aí foi,
abriu
foi
a porta.
Em um ano eu era o maior fornecedor dele.
Legal.
O maior fornecedor dele. Foi bem legal. Então foi um caso que marcou bastante nesse meu começo de carreira, porque um ano é jovem ainda, muito cedo, não tem experiência, né?
E você teve a oportunidade de voltar lá com o seu rock e falar na
sim,
frente.
Sim.
Né?
É, e passou-se uns anos que aconteceu. A própria empresa, o seu rock, o seu Júlio, me convidou para ser funcionário da empresa, para ser vendedor direto da empresa.
Pelos
ser,
números aí, no final das contas.
Pela performance, pelo contexto como um todo, assim, né? E uma vez ele falou também que pelos valores, pela pessoa que eu era, que eu me demonstrava. E eu fui e entrei, né? E
então aquela depois, primeira imagem foi quebrada.
Foi quebrada. Depois de 2 anos, eu fui trabalhar na empresa, aí participava de reuniões, falava, fazia apresentação de trabalho. Sim, depois de 2 anos eu consegui melhorar isso aí. Ainda com bastante dificuldade, ainda bastante timidez. Mas eu fui crescendo dentro dessa empresa, fui me destacando, passei vendedor, depois eu fui para técnico de aplicação. Depois eu passei a coordenador de vendas regional de São Paulo.
Qual seria a diferença do vendedor e do técnico de aplicação?
O técnico é o cara que é especializado no produto, né? Na verdade, ele dá suporte, ele dá toda
o
assistência
suporte ao vendedor.
Ao vendedor e ao cliente também.
Entendi.
Isso funciona até hoje, tá? Então é o cara que estuda mais o produto, vai mais aprofundado nas características do produto para ajudar o vendedor a colocar o produto fazendo características.
Isso eu entendi. Então, tipo, tem os produtos de prateleira, que já tem uma aplicação meio que pré-definida,
isso,
que o vendedor toca o barco ali sozinho.
Sim.
E tem aplicações que
mais
às vezes
complexas.
Mais complexas, mais específicas, aí que o cliente vai falar, putz, eu preciso usinar um determinado material,
isso,
numa determinada
isso,
velocidade, um avanço, e não está dando certo com as ferramentas que eu
isso,
testei até agora.
Exatamente.
E eu preciso de uma ajuda.
Está contratado.
Aí
foi bem, João.
Já
pegou.
Já mexi muito com isso aí.
Já. É, a usinagem é uma caixinha de surpresa, a gente fala que é variável. E o técnico entra aí, então, exatamente onde você colocou.
E aí
colocou, você
vai fazer um estudo isso, ali de qual é o ferramental necessário para fazer aquele trabalho.
O necessário e o correto, né? Dentro das características corretas para atender aquela necessidade.
Para ter o melhor desempenho
isso,
ali, que o cara não precisa ficar trocando
isso,
toda hora e tudo.
Exatamente,
mais.
Exatamente, é isso aí.
Legal.
E daí eu fui crescendo em quase 20 anos nessa empresa, 19 anos e 7 meses. O último cargo que eu tinha lá foi diretor de novos negócios. Eu era responsável para trazer novos tipos de negócios para a empresa.
Novos negócios, novos clientes... Ou
os dois.
Novos produtos,
os
no
dois,
caso.
Os dois. Era responsável por uma carteira de clientes que a gente tinha que desenvolver, que existia, mas era pouco market share.
Que não usava
pouco,
a ferramenta.
A gente não tinha uma participação expressiva neles, mas eles tinham potencial. E trazer modalidades de negócio diferente. Né? Trazer tipos de negócio que agregasse ao produto atual. Então, você tinha que agregar um serviço... trazer algum tipo de tendência que levasse um benefício
além. Um faturamento maior, um upsell.
E a captação do cliente, a fidelização, que é uma coisa que está perdendo um pouco de moda de falar.
A palavra sim, né? Mas nunca se perde a
necessidade. A
necessidade
sim, né? A necessidade morre, jamais morrerá.
Jamais morrer.
Exato. E aí começou a ficar estranho, né? Com 19 anos de empresa... Eu estava extremamente confortável, dominava o meu assunto, dominava a minha área.
Já estava em que cargo?
Diretor de novos negócios.
Já estava ali no...
Estava abaixo do diretor-presidente
diretor
da empresa.
Uhum.
Mas começou, sabe, começou a faltar alguma coisa. Eu falei, eu
Tá fácil demais.
Tá fora do meu contexto. Eu tava ficando preguiçoso. Eu não tava estudando. Eu não tava. Né? Eu me via altamente capacitado tecnicamente e confortável, dominando a minha área. Só que começou a ficar estranho, né?
E isso tipo, em que ano?
Isso em 2014. 2013, na verdade. Começo de 2013. Uhum. Eu já tinha 19 anos de empresa. No outro ano, eu faria 20 anos de empresa. Aí eu comecei a me sentir estranho e começou a vir aquela mesma sensação, João, do cara que estava na frente da prancheta no primeiro dia de trabalho.
Aquela coceira no pé, assim,
aquela coceira, aquele desânimo, uma angustiazinha. Eu conversei com o meu diretor na época, falei para ele, não, fica tranquilo, tá tudo bem, você está performando, nós estamos crescendo,
tá vendendo,
tá legal, tal. Mas alguma coisa me faltava. E aí eu comecei a olhar para o lado, né? Comecei a olhar para o lado, começou a aparecer convites. E aí um desses convites foi o da Tego Tech do Brasil. Meados de 2013, a Tego me chamou, participei do processo, conversamos, tudo. E era para ser diretor de vendas, diretor nacional de vendas.
Uhum.
Um cargo muito parecido com o que eu tinha, mas o desafio era diferente e eu estava sentindo a necessidade de respirar um ar diferente.
Porque onde você estava, tinha muitas pessoas abaixo de você, tinha uma equipe.
Tinha 30
também,
pessoas 30 abaixo pessoas. De mim, aproximadamente 30
e
pessoas.
E para a Tego, quanto que era o desafio?
Era Brasil.
Brasil,
era,
então era...
Era toda rede de canal de vendas direto e indireto.
Em número de pessoas?
Umas 100 pessoas, 120 pessoas.
Então, de 30 pularia um desafio.
Maior cobertura nacional. Chutando,
arredondando 4 vezes mais pessoas.
Tinha algumas coisas que me atraíam pelo desafio. Né? E eu acabei aceitando. Eu voltei de férias em janeiro de 14, entrei na sala do meu diretor e pedi demissão com 20 anos de empresa. Ele falou, nossa, tá louco, não faz isso. É salário? O que, que é? O que está acontecendo?
O que, que você precisa?
Falei, não, é Fernando, meu ex-diretor. Uhum. Falei, Fernando, cara, eu preciso mudar. Alguma coisa não faz mais sentido aqui para mim. Amo isso aqui, sou grato por tudo, mas não faz mais sentido. E saí, deixei carro, celular, notebook, fui embora de Uber. Aí você vê, você não tem nada, nada é seu aqui.
Nada, era tudo nada, da empresa.
Tudo da empresa, né? Fui embora. Comecei na Tego Tech do Brasil como diretor nacional. Tinha um diretor-presidente também que eu respondia para ele na época.
E onde era? Você estava lá do ABC ainda?
Não, a Seco era em Sorocaba. Uhum. Eu mudei em 2006, né? ela era em São Bernardo. Em 2001 ela mudou para Sorocaba. Em 2006 eu mudei com a minha família para Sorocaba.
Uhum.
E aí
e
a empresa era na Lapa, em São Paulo. Aí lá vou eu viajar todos os dias, 130 quilômetros.
Fretadão,
não,
de carro.
De carro. Tinha o carro da empresa e fazer visita a cliente.
Já aproveitava.
Exatamente. Só que aí eu entrei num ambiente que era completamente diferente do que eu estava. E eu não previ isso. Né?
Qual que era essa
eu
grande
tinha
diferença?
A hostilidade do ambiente.
Porque era... onde você estava era, como chamava lá, era...
Era Seco.
A Seco.
Seco.
A Seco era um negócio mais familiar.
Totalmente.
Mais era intimista ali,
paz,
todo mundo se conhecia.
Exatamente. E aí, quando eu entrei na Tego, um ambiente
a
completamente
A Tego é
diferente.
Multinacional.
É sul-coreana. A Tego Tech era uma empresa de 109 anos de existência,
então,
sul-coreana.
A cultura de outro país.
Mas o Brasil ainda tinha, né? Uhum. Não tinha muita interferência. Não tem até hoje muita interferência coreana, mas porque eles deixam a gente bem à vontade
bem
de fazer
vontade.
A gestão no regional,
jeito,
né?
Do jeito nacional. Nacional.
E aí eu me vi no olho do furacão, João. Foi tudo diferente, clima hostil.
Todo mundo querendo uma fatia do bolo.
E a relação com o diretor na época não foi boa, né? Não ficou legal. E eu sei que aí no decorrer dos meses, eu falei, putz, eu fiz besteira de novo. Caramba, o que eu fiz? Tava bom lá,
tava
bom, confortável.
Tava suave.
10 quilômetros de casa, fazia o que queria, tinha liberdade, tinha confiança de todos. Enfim.
Começa do zero, né? Você tem que provar a sua capacidade, provar tudo que os outros já te conheciam há 20 anos, viram,
exato.
Né? Viram vocês criando tudo aquilo.
Sim.
Ali você tinha que mostrar que entra aquela questão, né? Você entra, vir de fora para um cargo de gestão. Tinha alguém lá dentro que queria estar ocupando aquele lugar.
Sim.
Alguém que estava lá, sei lá,
sim.
Há 20 anos também,
exato.
Mirando aquela sua cadeira lá e, de
exato.
Repente, vem um cara de isso. fora e senta lá.
Foi exatamente isso. Só que aí, no decorrer desses 5 meses que eu fiquei como diretor nacional de vendas, aconteceram um monte de fatos, né? Alguns bem mais complicados, bem sérios. E no decorrer desses 5 meses, eles desligaram o diretor-presidente, por razões deles lá, uhum. em conflito de interesses e não estavam se acertando na estratégia. Demitiram ele com 14 anos de empresa e me colocaram no lugar dele dia 13 de agosto
com 5 meses.
É, exatamente. Eu fiz um estágio, disse, eu falo muito, eu fiz um estágio de 5 meses na Tegotec para depois ser
efetivado
convidado.
Efetivado ali como
Exato.
Diretor.
Efetivado como diretor. E aí virou uma outra chave grande na minha cabeça. Cheguei em casa, ali no final de semana, encontrei meus pais. Falei pro meu pai, pô, olha, um cargo diferente, tô assumindo uma empresa 100%. É uma mudança de vida, tal, não sei o que. Ele olhou para mim e falou assim, quantas pessoas trabalham na Tegotec do Brasil? Eu falei assim, diretamente 40, 45 funcionários CLT, mais o pessoal de distribuidores, de representantes, umas 105, 110 pessoas. Eu falei assim, então você tem agora 110 famílias...
Para dar conta ali.
Para dar conta, para ajudar e para mexer... De alguma forma, você mexer na vida deles. Eu falei, caramba.
Não tinha pensado.
Nem passado.
Só estava pensando
aí
ali
vem,
no...
Vem o Oswaldo Pacheco com aquela simplicidade dele, né?
Fala,
vidinha sempre do interior.
Então, você faz aí, no mínimo, vezes 5 ali.
Tapa na cara, assim, fala, acorda, meu, que agora você tem uma responsabilidade do caramba, né? E isso dá uma pirada no cabeção, assim. Uhum. Fiquei, caramba, e agora, né? E aí aconteceu várias coisas ao mesmo tempo que me ajudaram bastante. Que, de
e
novo...
Até então, não sei, né? Você não mencionou, mas já teve algum estudo, alguma formação de... gestão de pessoas, que até então você era técnico, né?
Exato.
Começou ali números e venda, trabalhou com pessoas, logicamente, durante toda a carreira,
Sim.
teve pessoas para gerir, mas penso que numa função de diretor, você só vai lidar com pessoas. Números, lógico, são importantes, mas...
Sim.
As pessoas e vão gerar esses números. Não é você, não é sua mão que vai
não.
apertar o parafuso, não é você que vai fazer a planilha. No final, são pessoas. Só.
Exatamente. Você matou a charada, porque isso aconteceu, eu estava fazendo...
Foi o recado que o velho Pacheco tentou
Foi.
Te dar ali,
Foi.
Com
no
outras palavras.
Do jeitinho dele, o seu Oswaldo meteu um truco em mim e falou assim, acorda que você não tem o zap. E agora você vai ter que se virar e aprender sem carta, né? E foi exatamente o que aconteceu, foi um dos insights que me deu, tanto do meu pai falar isso e algumas pessoas próximas a mim que me deram apoio nessa virada ali de diretor de vendas para diretor-presidente, né? Eu não olhava para pessoas, eu não tinha visão do meu desenvolvimento pessoal
uhum.
em relação aos meus comportamentos.
Nem você mesmo.
Para mim,
muito
eu tava
menos para o cara que
tava
do
vindo,
lado.
Tudo vindo dando certo
uhum.
e eu... tecnicamente me preparando bem. Eu fiz engenharia de produção, depois eu fui fazer Fundação Dom Cabral. Aí eu fiz MBA em gestão por excelência, especialização em planejamento estratégico, fui me especializando na parte do hard skills,
uhum.
que eu também
nem sabia o que significava.
Tinha ideia do que era isso. E com 42 anos de idade eu falei assim, agora tem uma galera para gerir diferente, né? Porque
uhum.
eu tinha apoio, eu tinha... Aqui, mas aqui não, que era eu.
Uhum.
Se eu não fizesse...
Era você
não...
que apoiava.
Exatamente, o apoio tinha que ser eu, o facilitador,
uhum.
né, como dizem, né?
Sim.
no empresarial. E aí me apresentaram um treinamento, né? dois treinamentos muito importantes que fizeram toda a diferença para mim nessa virada de chave. Um deles chama-se Leader Training.
Sim.
Tá?
A gente já teve como cliente aqui uma dessas empresas.
Eu vi uma pessoa que veio falar sobre isso. E eu fiz esse treinamento 15 dias depois que eu assumi a empresa. É uma imersão de final de semana.
Sim,
então.
Passa lá.
E aí eu fui para o treinamento grandes. E lá eu entendi o seguinte. Cara, você não está cuidando de você. Porque ele é uma imersão que traz você provocar o teu autoconhecimento.
Uhum.
Olhar para você, entender realmente quem é você. Né? A gente até brinca no treinamento quem é você real e camuflado.
Uhum.
Para você entender tua essência, entender suas crenças, entender suas limitações e... desconstruir para reconstruir. E essas mudanças de fase hoje, eu entendo que foram exatamente isso. eu passei por mudanças de fase que foram provocadas, ou eu provoquei,
sim,
que me obrigaram a me desconstruir para me reconstruir.
Começar de novo. Hein?
E o outro treinamento que me ajudou bastante também, já aí foi mais na parte empresarial, mas ele trata do comportamento humano, foi da Nortus. Não sei se você, sim, já ouviu falar.
Conheço também, já ouvi falar.
Que chama Formação em Gestão Contemporânea.
Uhum, esse
eu
mesmo.
Eu emendei esse treinamento e também me deu uma parte de reflexão.
Ele é mais técnico de técnicas, né? De gestão.
Exato, mas ele traz muito ainda a parte comportamental. Uhum. Não tem como você se capacitar tecnicamente e não se capacitar comportamentalmente, né?
Sim.
É aquela velha máxima, a gente é contratado pelo currículo e é mandado embora pelo comportamento.
Perfeito.
Então, eu entendi isso e falei, preciso me desenvolver. E aí fui buscando ajuda, fui buscando desenvolvimento, me aproximei muito sobre essa situação do LT, comecei a ajudar essas empresas, na empresa que, na época, fiz o treinamento, dos pares que me trouxeram isso.
Uhum.
E eu fui criando uma casca mais olhada para pessoas. Foi primeiro para mim, para o meu comportamento.
Seu desenvolvimento. Se você não está bem, não tem como você transformar, deixar outra pessoa.
Eu fui
bem,
vendo,
né,
quanta coisa que eu tinha que melhorar em mim.
Uhum.
Porque não adiantava eu cobrar dos meus facilitadores, dos meus gestores, coisas que eu fazia de uma forma que não era legal.
Não era positivo.
Que não trazia um resultado bacana, que não trazia um bem-estar. Porque esse negócio de falar, ah, não, todo mundo tem que se sentir bem no trabalho.
Sim. É meio que uma pré-obrigação.
Hoje a gente consegue olhar melhor isso. Uhum. Uns anos atrás era difícil de os gestores, as pessoas aceitarem isso.
Acho que até a gente estava comentando aqui, né? Já, eu não sei nada sobre o assunto, tá? Mas saiu uma lei agora que existe uma preocupação contra, sim, a saúde mental. Esqueci o nome.
NR1.
NR1.
A NR1, ela já existia, na verdade, né?
Mas agora está em evidência.
Só que ela veio exatamente por isso. Porque cada vez mais as pessoas estão ficando doentes. O burnout, que virou algo jargão. Uhum. Mas a ansiedade e a depressão atinge mais de 20% da população brasileira hoje.
Uhum.
Então, assim, eu tenho uma pequena controvérsia em relação à NR1, entrou na NR1 um pouquinho, João.
Uhum.
Ela traz que a gente tem que melhorar as situações psicossociais do trabalho.
Uhum.
Mas as pessoas já vêm.
Já vêm com algum problema.
Com situações emocionais da vida.
Sim.
Né?
De outros trabalhos, de casa.
Eu tive uma base familiar bacana.
É,
mas
não
muita
é
gente
todo mundo
teve.
Que tem.
Muita gente não teve um pai que puxava a orelha.
Hoje
de forma
em dia,
positiva,
né, a modernidade, aí, a situação familiar atual, é mais difícil ter pessoas com uma base familiar,
sim,
porque, sei lá, muda um corrido, relações superficiais, e é mais fácil,
sim,
você não ter essa base do final de semana,
exato,
do domingo, família unida. Então, acho que isso vai propiciando, ou vai estourar lá na frente, como...
Tá estourando.
Como é, o jovem de hoje já, sim, sofre muito, sim, com isso.
Muito. E aí eu vi o quanto era importante investir em comportamento, em autoconhecimento, né? Autoconhecimento principalmente, inteligência emocional. Esses temas foram vindo para mim, assim, e foi começando a casar. Até teve um momento que eu me questionei e falei assim, porra, por que eu não fui estudar psicologia, né? Porque eu gostei tanto do assunto, foi tão bacana.
Sim.
Esse treinamento me trouxe uma visão tão clara quanto... O quanto a gente minimamente se preparando, né? E não tem só o treinamento, né? Tem terapia, tem livros de autoajuda. A gente hoje pode
conhecimento
buscar, como
sobre
você falou,
o assunto,
né? As redes sociais têm um monte de conteúdo hoje. Se a pessoa quiser estudar, ela estuda.
Começar pelo menos
isso,
ali,
entender do assunto, entender a importância disso, ver o ganho principalmente, que as pessoas vivem...
Aplicar já alguma coisa que aprendeu ali, sentir a diferença.
Eu olhei para trás e falei, putz, eu tô com...
tranquilo.
42 anos... E agora que eu me liguei nisso. Tem gente que vive uma vida inteira e não se liga.
Tem.
E vive a vida, sabe, insuficiente, insatisfeito, frustrado, né?
Pode ter o melhor emprego, cargo, dinheiro e ainda tá faltando alguma coisa.
Eu
ali
brinco bastante porque o treinamento, né, do LT, ele traz uma parte que fala sobre Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um cara que você deve conhecer,
sim,
bacana, uma referência há 110 anos atrás sobre... autoajuda, empreendimento, pessoas de sucesso. Ele entrevistou Henry Ford e Thomas Edison.
Sim.
As referências dele de sucesso foram esses caras.
Já
só
foram
esses dois.
Só esses caras aí.
E ele fala que pessoas que querem ter felicidade e sucesso são pessoas triunfadoras, mas são pessoas que buscam equilíbrio na vida, que buscam o autoconhecimento. Que há 110 anos atrás, esse cara
já estava falando isso. E tem gente que ignora ainda.
E ele é uma referência muito grande para mim sobre isso, né? E isso foi me trazendo várias situações e eu fui conseguindo, de alguma certa forma, trazer para dentro da Tegotech, para dentro da minha vida pessoal. né? Porque você estando bem com você, você se desenvolvendo, você se conhecendo, você consegue entender o outro, você consegue entender que a sua comunicação tem que ser assertiva em relação ao que você quer trazer para o outro, que você tem que demonstrar para as pessoas que o que você está fazendo é ganho mútuo, né? Não tem o ganha só. Isso é uma outra coisa que meu pai sempre me ensinou.
Não adianta só você.
Tem que ter
você,
o ganha-ganha. Né? Se eu ganhar e você não ganhar, você não vai estar satisfeito.
Alguém vai estar descontente.
E exatamente. Né? Não
a
vai
conta
acontecer.
Não vai fechar.
Não vai acontecer, exatamente. E com a Nortus eu aprendi que tem o ganha-ganha-ganha. Ganha eu, ganha você e ganha o sistema. Porque tudo é sistema.
Tudo é sistema. Tudo faz parte.
Exato.
Você está fazendo parte de alguma coisa ali
exatamente.
Nesse momento.
Exatamente. E aí, isso vai trazendo bagagem, isso vai trazendo reflexões, a gente vai pensando melhor. E eu acho legal o seguinte, né? Porque dentro desse ciclo, eu coloquei um desafio muito grande para mim, que é os propósitos que eu te falei no começo, né? De me desenvolver e deixar alguma coisa para esse meio. Então, um dos meus desafios, um dos meus propósitos profissionais hoje é posicionar a Tegotec como líder de mercado. A gente tem um projeto, um planejamento estratégico para isso.
Legal.
Mas para isso, eu preciso desenvolver as pessoas que estão
que
comigo.
Que estão lá dentro.
E o meu desafio é desenvolver os meus gestores, os líderes que estão abaixo de mim. Eu tenho uma equipe, eu tenho 52 anos, eles têm em média 35, 36 anos, são 14 anos.
Estão lá, naquela, mais ou menos na época que você chegou lá e tinha um... Não conhecia nada sobre
Exato.
Esses temas, né?
Eles são jovens dinâmicos, são jovens que têm vontade, que têm...
Bagagem técnica.
Valores, né?
Também.
Então, a gente casa em relação a isso. Mas estão numa vibe diferente da minha em relação a algumas coisas, em algumas situações e direcionamento.
Então, alinhar essas vibes, vamos falar assim.
E agora eu participei, há uns 15 dias atrás, de um treinamento chamado Dopamina, da MH Consult. E nesse treinamento a gente recebeu um insight diferente que eu tinha procurado tanto tempo essa chave para fazer como eu trago eles para a mesma página.
Como você convence
como
que eu uma
consigo.
Mente relutante.
E uma delas é baixando o ego. Né? Quando você baixa o teu ego, você entende que você pode deixar de lado algumas crenças, que a sua verdade não é a verdade absoluta.
Pode ter outras opções melhores que a sua.
Você pode ajustar a sua verdade, você pode ajustar as suas crenças. A nossa conexão em relação a isso evoluiu em 15 dias de forma absurda, João. E aí eu falei, pô, mano, meus ciclos de 10 anos, né? 10, 15 anos, vem acontecendo. Porque com 10 anos de Tego, 11 anos de Tegotec, agora a gente conseguiu engatar um caminho.
Conseguiu encaixar.
Para convergir, né? Na verdade, a dopamina trouxe uma outra sacada para a gente. A dopamina é um curso baseado na neurociência. Então, um treinamento de neuroliderança. E ele disse, em criação da confiança mútua e trabalhar a diversidade positiva. Então, a divergência positiva. Então, a gente vai divergir,
vai discordar dos assuntos.
Mas
ali.
Você confia que eu estou divergindo de você em prol de um bem comum.
Eu não estou discutindo por ego, né? Tipo, eu não concordo porque o meu é mais legal.
E aí trouxe a evidência de novo para mim de que quanto é importante, né, a gente... olhar para a gente se conhecer e a gente corrigir o curso das nossas ações. Isso me trouxe um aprendizado, isso está me trazendo ganhos. A mim e as pessoas que estão à minha volta. Porque as pessoas que estão à minha volta, meus gestores, por exemplo, o pessoal de vendas que trabalha com a gente, eles pô, mano, o Leandro está mais leve, o Leandro está tratando as coisas de uma forma diferente. Então, assim, eles estão recebendo o melhor.
Isso já muda o jogo.
Completamente. Já. E a gente tem, alguns meses para cá, a gente tem visto uma mudança muito legal sobre isso. Né? Porque as pessoas estão começando a entender
como
que...
você recebe melhor, eles se sentem obrigados, teoricamente.
Exatamente, fica
a receber também, às vezes, algo que não agrada a eles.
Aí. Né? E aí, o todo está ganhando, né? O todo está ganhando, está se formando realmente uma cultura colaborativa, que é o que faz movimentar uma roda para um lado só. Você tem várias pessoas, cada um correndo para um lado, não acontece.
Não vai.
Né? E a equipe de vendas é uma área sempre muito difícil. Eu brinco quando eles falam
competitivo,
assim,
né?
Eu fui vendedor muitos anos, gente. Vocês não vão me enganar, cara. Eu sei o que está acontecendo.
Não
aí.
Dá para mentir para mentiroso.
Exatamente. E hoje, entendendo a parte comportamental, você sabe o quanto o vendedor olha para aquele cliente que é difícil e ele tem duas atitudes. Não tem a terceira. Ou ele encara a dificuldade de vender lá e vai para cima... Ou ele foge, e aí o que, que ele cria? Ele cria desculpas para não visitar cliente. Por quê? Porque é desagradável. Mas quando você consegue mostrar para ele que fala assim, esse desagradável é um desafio que vai te trazer um benefício lá à frente, que é a sua evolução em relação a esse comportamento, é a venda, é o bônus, é a comissão,
seja o que é, o que motivar ele.
Porque o ser humano tem uma tendência muito grande de olhar para o negativo, sim, primeiro, né? Então, quando você consegue mostrar para o cara de uma forma suave, né, que ele tem ganhos com isso, ele consegue se esforçar e quebrar paradigma.
É, teve um podcast bem legal que a gente conversou sobre os skills de venda até, e dessas crenças e estudos, sim, mesmo. E uma pergunta, desculpe, você lembra quais foram os seus primeiras diretrizes ali, voltando um pouco em 10 anos na história, quando você assumiu como o diretor-geral ali?
Lembro.
O que você falou, não, eu vou fazer do meu jeito e...
Exatamente.
A primeira mudança que eu quero fazer é... Tá, meio autoritário, soa, né? Mas, sei lá, você entrou lá, você tem que botar sua cara ali, eu acredito.
Foi algumas atitudes que aconteciam, alguns comportamentos que aconteciam na época que eu...
Já foi voltado a comportamento, numérico.
Foi comportamento que eu não era condizente com os meus valores na época.
Uhum.
E aí eu dei uma carteirada em algumas coisas, dei um bafafá, mas é o que você falou, foi meio que... Preciso. Top down, né?
Uhum.
Tipo, goela abaixo, né? O sapo desceu e acabou, né? Mas olhando para isso hoje, tem muitas formas melhores de fazer isso.
Como você faria hoje, se fosse hoje?
Exatamente como a gente acabou de falar, concentrando todo mundo.
Fazendo pelo exemplo,
que aquela situação, aquela tratativa para aquela situação não era condizente para buscar o resultado que a gente queria.
Existe a necessidade de um top down, às vezes, como diretor? Acho que isso nunca vai acabar, né? Porque
existe.
Eu penso só porque a pergunta. Você fez o top-down lá 10 anos atrás e teve o resultado. Talvez com relutância, com muitos descontentamentos, mas num breve período de tempo, talvez. Sim. Porque ou você faz ou você procura outro lugar para trabalhar. Sei lá, bem sutil, uhum, assim. Mas... pelo exemplo, pela tranquilidade, levaria talvez um pouco mais, sim, de tempo. Sim. O resultado seria talvez, ou com certeza, melhor, mas levaria mais tempo. E hoje em dia, tempo, dinheiro, essa corrida pelo ouro, sim, isso faria, valeria a pena? Ainda precisa, às vezes, tipo, putz, a gente não tem tempo para esperar um resultado positivo... Pelo bem, no amor, vamos, na dor.
Eu vejo que tem situações que precisa, na situação que assim, ó, todo mundo espera que o número um tome uma decisão, uhum, né? Eu tenho trabalhado bastante para diminuir essa decisão de eu tomar a decisão sozinho.
Eu
já comecei pelo planejamento estratégico. O planejamento estratégico foi desenhado pela Tegotec com um grupo de gestão e algumas pessoas de departamentos convidados,
uhum,
na época. E a gente faz uma revisão anual sobre ele. Então, essa necessidade de eu dar a carteirada cada vez diminui mais. Eu falo para eles assim...
Quando entra numa indecisão, talvez...
Mas eu tenho uma frase muito bacana que eu uso com eles, e eles gostam disso. Eu falo assim, vocês não querem que eu entre na decisão. Então, pense na melhor decisão. Quando vocês se posicionarem como pessoas de decisão, eu não preciso entrar. Uhum. O dia que eu entro, que vocês ficam putos... que eu entro porque o ego dói,
uhum,
o diretor tem que entrar numa situação que eu sou gestor
e não deveria estar resolvendo e não resolvi.
Eles ficam putos, eles ficam, você vê a decepção, a frustração ao mesmo tempo, mas é com eles mesmos hoje.
E tem essa questão também, acho que se você passa a tomar a frente sempre,
pra que tem eles?
Você vai acomodá-los, às vezes, né? Nem sempre todo mundo se acomoda, mas sim, ou eles vão se sentir mal, né? Vai doer o ego.
Já tive pessoas.
Ou o cara assim. Fala, deixa o chefe decidir. Sim. Eu vou, sei lá, joga as opções ali e ele decide pra gente.
Já tive gestor que chegou pra mim e falou, se você falou pra fazer assim, eu fiz. Então, e aí a gente aprende com isso,
uhum,
né? O perfil das pessoas que eu tenho hoje não são esses.
Legal.
Né? Eu tenho uma equipe de... que a gente brinca até, o nosso grupo do WhatsApp é equipe de alta performance.
Uhum.
Porque um dos pilares estratégicos da Tegotec é a formação de uma equipe de alta performance. Então, a pirâmide do meu planejamento estratégico, dos meus três pilares estratégicos, é a equipe de alta performance. Então, se eu tiver uma equipe treinada e capacitada, hard e soft skills,
uhum,
bem treinada, bem capacitada, elas posicionam a marca e buscam market share e posicionamento da marca da Tegotec.
Legal.
Então, eles hoje têm um perfil que buscam neles e nas contratações deles.
Em todas as áreas da empresa.
Equipe de alta performance. Eu sempre brinco, quando a gente faz brinco com a pessoa no dia da entrevista. A entrevista final é comigo.
Uhum.
Eles fazem as pré-seleções, chegam, sim, os candidatos, quando ficam um ou dois, aí eles, hoje eles, Leandro, vamos lá para a gente decidir junto, o que você acha? Tanto pela minha capacitação na área de comportamental, de análise de perfil comportamental, sim, então me ajuda bastante a olhar isso. E a gente senta e conversa com a pessoa, tal, não sei o quê, eu falo para a pessoa, faço algumas perguntas para a pessoa, mas a principal é assim: o que que você vai trazer para a Tegotech? O que que você pretende trazer para a Tegotech enquanto está vindo aqui, pra, na função que você vai trabalhar? Tal, uhum, tal, tal. A pessoa desenrola ali, fala o que ela fala, e aí eu olho bem no, nos olhos dela. Se os olhos dela brilham e ela tem energia, ela vai vir trabalhar na Tegotech do Brasil. Já teve currículos excelentes, assim, o cara mega blaster técnico,
melhor do
suado,
da área,
três línguas e o caramba, mas o cara, não, é, eu vou entender o que eu posso trazer para a Tegotech, porque
vamos
bem,
ver,
eu tenho que analisar o que, que vocês estão fazendo. Tchau.
Vai caçar defeito ali.
Não, tchau, amigo. Eu venho aqui para
trazer
fazer alguma,
alguma
diferença. E aí eu falo. E aí, quando o cara vem na integração, uhum, a primeira hora da integração é comigo. Eu apresento a empresa, eu falo da direção, do planejamento, da cultura. Eu falo, você sabe por que você está aqui? Sabe por que você foi selecionado? Porque você tem brilho nos olhos. E já que você tem brilho nos olhos, e você tem energia, e você sabe que você pode fazer a diferença, entre aqui e não entre no fluxo. Ah, nosso fluxo é bom, nosso processo é bom, nossa estratégia é boa. Mas se você enxergar qualquer coisa que melhore esse fluxo, não fique no fluxo.
Uhum.
Interfira no fluxo. Faça o fluxo ficar diferente.
Mudar, melhorar.
Isso. Porque tudo é vivo. Não adianta. O que eu planejei ano passado, esse
já,
ano já não
funciona
serve
mais.
Serve alguma coisa, potencializa. Não serviu, joga fora. O que você vai trazer de novo? É constante, é um ciclo. Eu já falei para os gestores. A gente, todo ano a matriz vai chegar para a gente e colocar um potencial de crescimento. Se eu fizer igual eu fiz esse ano...
Não vai ser o mesmo
não
resultado.
Não vai ser nem metade do que eu preciso.
Uhum.
Então, eu tenho que inovar, tenho que inventar, tenho que trabalhar. E nós fizemos algumas coisas bem legais em relação a vendas também, né? Porque é uma parte muito importante.
Quais estão sendo os desafios aí atuais?
O desafio é o comportamento do vendedor, das, uhum, pessoas, né? Ele tem medo ou ele tem muita coragem e ele troca os pés pelas mãos, né? É trazer esse cara para o equilíbrio. Nós fizemos, no final do ano passado, uma dinâmica muito grande. Meus gestores chegaram para mim e falaram assim, Leandro, a gente tem que contratar alguém para vir dar um treinamento de vendas para a galera, porque a gente não está conseguindo, porque a gente, santo de casa, não faz milagre, não sei o quê. Tá bom, o que, que nós vamos trazer? Aí pesquisaram lá 5, 6 nomes bons e tal.
Uhum.
Vamos ver, vamos conversar com essas pessoas. Aí eles olharam para mim e falaram, mas não é isso que a gente quer trazer.
Não é isso que está faltando.
Não é isso aqui, não é aquilo lá. Pô, é legal isso, mas no momento... Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa despertar o vendedor para o papel dele. Aí eu fiz uma proposta para eles. Falei assim, vamos montar um treinamento nosso.
Cada um com seu expertise.
Vamos sentar aqui, uma sexta-feira que vem, e vamos desenhar o treinamento de vendas que a gente gostaria que desse para esses vendedores. E saiu isso, João. Saiu um negócio bacana e simples.
Só com a necessidade pontual.
Do dia-a-dia nosso, das dores, dos
sem
gerentes
figura,
em relação...
Né?
Simples, o que nós fizemos? Eu tenho um auditório lá. A gente mandou uma convocação, eu trouxe toda a equipe de vendas para São Paulo,
uhum,
para Vinhedo, né, que a gente fica em Vinhedo.
Legal.
Um dia antes. No outro dia de manhã, eles receberam uma instrução, foram para uma sala de reunião, e um dos gerentes chegou lá e falou, hoje vocês vão ter um dia normal de trabalho. Então, estejam preparados para um dia
normal de
trabalho. Legal, ficou todo mundo...
O cara já bugou, já.
Não, já deu dor de barriga.
Achei que era para passear.
Eles foram para a sala, tem uma sala dos vendedores que a gente deixa lá quando o pessoal vem. Nós descemos para o auditório, eu coloquei uma mesa, no palco do auditório eu coloquei uma mesa de atravessado. Coloquei tudo que a mesa de um cliente tem. Cotação do concorrente, uma peça para usinar, ferramenta quebrada, catálogo de um monte de gente, de concorrente.
Concorrente.
Deixei lá, vesti uma camisa florida e eu sou o cliente.
Fez o roleplay ali.
Aí eles chamaram um por um nesse auditório e falaram, você vai receber um script com três ações básicas que você vai fazer lá dentro. Apresentar você e a empresa para a primeira visita de um cliente. Você tem 10 minutos para isso. A segunda é, você vai fazer a apresentação de um produto. Você já visitou o cliente por um tempo, você já tem uma oferta para fazer para ele um produto. E a terceira visita e últimos 10 minutos, você fez um trabalho no cliente, você aprovou o produto, tem um relatório aprovado, mas o cliente não está comprando.
Legal.
E o cara recebeu isso 2 minutos antes de entrar na sala.
E não sabia que você estava lá.
Não sabia que era eu. Na hora que abri a porta de entrada, ele viu sentado lá. Aí, gente, vai lá, segue o script. você pode imaginar que teve de tudo.
Me convença, né?
Não, chegou o cara, me deu a mão, se apresentou, sem mochila, sem catálogo, sem cartão. Eu falei, quem é você? Sua empresa não te dá cartão?
O estilo mais carrasco possível.
Né? Mas o cliente faz isso
com
a gente.
Tem cliente de todo jeito.
Eu só fui o que o cliente é pra
tudo
gente.
Tudo aquilo que você somou ali.
Tudo que eu vi já visitando o cliente em 31 anos de carreira.
Você foi, vestiu a,
eu
o vesti personagem.
Lá e porque tá dentro da gente. A gente aprendeu, a gente sabe o que o cliente faz. Só que a gente não reage.
Uhum.
Porque assim, tem cliente bom, tem cliente que é parceiro, mas tem cliente que é muito difícil. E é nesse cliente difícil que a gente tem que ser bom. E ser bom sendo melhor que ele, não. Sendo bom mostrando para ele que você está lá para servi-lo.
Legal.
Você está lá para encantá-lo, você está lá para atender. No nosso ramo, é jargão falar que a gente está no cliente para dar redução de custo, aumentar a produtividade dele e dar redução de custo para ele.
Esse é o discurso básico
de qualquer segmento de mercado.
Qualquer um vai fazer isso.
Mas demonstra para ele que você está lá para fazer isso.
Uhum.
Então o treinamento foi todo voltado, depois a gente filmou, cada um recebeu o seu vídeo. E teve de tudo, né?
Falei, mais absurdo.
Alguém pegou o pedido? Não, ninguém pegou o pedido, João. Não pegou.
Ninguém acreditou nada.
Esse cliente era muito difícil, muito difícil. Mas ficou uma reflexão e até hoje eles chegam para mim, né? Eu vou uma visita com eles e eles falam assim, trouxe o cartão, Leandro? Doido para me pegar. Mas eles não deixam levar o cartão, não deixam levar o material. Vão alinhados, a gente dá o uniforme, vai alinhado com o uniforme. Ficou uma provocação que 95% do corpo entendeu de forma positiva. Só um vendedor entrou extremamente desagradável, não aceitou fazer o exercício e depois de uma semana pediu demissão.
Já estava, acho que mas já estava decidido.
Ótimo,
né?
Ele foi honesto com ele. Uhum. Ele não concordava com aquilo, aquele ambiente não era dele.
Não era aquilo que ele estava esperando.
E aqui a gente fala, não adianta você ficar num ambiente que você não vai se desenvolver.
Aquele negócio que você teve lá atrás,
na prancheta. Exatamente.
Não é isso aqui.
Então, assim, quanto mais a gente trabalha o comportamento, a cultura, o objetivo de todo mundo ver o ganha, né? Quanto mais a gente... Hoje eu falo para o cliente, eu vou no cliente, eu não vou para vender o ferramenta, eu vou para baratear o custo do produto dele. Se eu não chegar no cliente em qualquer segmento de mercado e não deixar o cliente mais competitivo, mais atrativo, a gente trabalha muito com empresas de moldes e matrizes do sul do Brasil, né? Santa Catarina, Caxias, tem muitas matrizarias, ferramentarias.
Uhum.
E eles, o maior concorrente deles para fazer moldes e matrizes para a indústria automobilística é a China. A China é extremamente competitiva em relação a preços, um monte de coisa. Uhum. E para moldes e matrizes não é diferente.
Uhum.
Então, o nosso objetivo, para a minha equipe que atende nessa região, é ir lá falar para o cara o seguinte, eu estou aqui para ajudar você na sua estratégia, com o meu conhecimento, com a minha equipe técnica, uhum. mas com as minhas ferramentas para baratear o custo do seu molde para você ficar competitivo em relação à China. E esse trabalho vem trazendo uma visibilidade.
Não é só a peça, só
não,
o equipamento.
Não adianta.
Nada.
A venda, eu falo para todo mundo, a venda da nossa ferramenta é uma consequência do quanto a gente consegue demonstrar para o cliente que eu estou lá para ajudar ele.
E isso a China não... Ou um concorrente seu não está entregando,
ela
só
deve
você.
Ela fazer de algum jeito, mas ela faz e ela comunica de outra forma. Sim. Né? Os concorrentes são...
E a distância também, né?
Exato. No Brasil, os meus concorrentes, todo mundo trabalha nessa filosofia. Mas eu sempre digo, e Sérgio Cortella que o diga, né? Não escuto o que você fala porque vejo o que você faz. Então eu vou para o cliente e falo assim, ó, eu estou fazendo um discurso bonito, mas deixa a minha equipe encostar um biguinho na sua máquina e mostrar para que veio. Aí sim a gente faz. E isso é outra coisa que eu falo para a equipe. O vendedor chega para mim e fala, não, Leandro, eu vou mudar, eu vou melhorar, não sei o quê. Eu falei, cara, não fala para mim o que você vai fazer, faz.
Só mostra.
Quando você mostrar o que você está fazendo, é melhor do que você falar. Porque as palavras mudam, a atitude não. Então a gente vem vindo uma evolução muito grande, eu vejo isso, né? E esse meu propósito que eu falei para você no começo do podcast, ele vem acontecendo, assim, né? Eu venho vendo o quanto satisfeito eu estou em ver a minha evolução em relação a tudo isso e a evolução das pessoas que estão à minha volta. Né?
Legal.
E eu brinco, né? Que quando você falou que ia ler na Fila do Pão, eu pensei, pô, você pode falar tanta coisa, né?
Pode começar de várias formas.
Eu podia falar, sou Leandro Pacheco, de 52 anos, casado com a Juliana, pai da Mariana, filho do seu Oswaldo da Ana Maria, irmão do Elcio, primo do Rogério, Fabrício, do Adriano.
De Santo André.
De Santo André. E tudo isso também, né? Quando a gente fala de propósito, leva a gente a que para cada um deles eu tenho um propósito de vida diferente.
Uhum.
Eu tenho um significado diferente. Então, No final, o que eu quero deixar para eles, o que eu quero deixar para os meus colaboradores, para as pessoas que trabalham comigo, para os treinamentos, eu não te falei, mas no final, o Leader Training foi tão bom para mim que hoje eu sou um dos treinadores
de Leader Training
em Minas Gerais, uma empresa de Minas Gerais.
Legal.
Que eu faço trabalho voluntário com eles lá.
Uhum.
E a gente vê a pessoa entrar num treinamento buscando ajuda, buscando desenvolvimento, e ela querendo ser melhor. E a mesma coisa acontece dentro da empresa. E aí me levou a estudar comportamento humano, estudei psicanálise clínica.
Legal.
Quero ser psicanalista? Quem sabe um dia quando eu me aposentar. Uhum. Mas hoje eu uso isso muito
para o trabalho.
Para o meu autoconhecimento, uhum. para o meu desenvolvimento pessoal, para o equilíbrio da minha inteligência emocional. E eu estou vendo o resultado acontecendo na minha vida.
Legal.
É bem bacana porque eu vejo a evolução das pessoas e a melhora do relacionamento entre as pessoas. E é isso que traz satisfação para a gente, porque a gente é baseado em segurança e reconhecimento. Então, quanto mais segurança a gente tem em relação ao ambiente que a gente está, com mais a gente percebe ali, que a gente é querido e é mais feliz a gente vive.
Legal.
E se não tiver felicidade, não tem vida.
Não vai.
Não tem.
Uma hora vai...
A pessoa fala que eu tô pior, felicidade. Trabalho não é felicidade. Traz felicidade.
Tem que trazer, de alguma forma.
Traz. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou muito feliz com a equipe que eu conquistei, né? Porque eles confiam em mim, eles estão comigo porque eles confiam no trabalho.
Uhum.
Porque por salário podia ter outro lugar que paga mais.
Sim.
Então, tem até o meu gerente do Sul, ele é muito legal. Ele veio trabalhar comigo para ganhar menos, confiando no projeto. Então, ele sempre fala isso. Se fosse por salário, eu não estava aqui. E é verdade. Então, é gratificante ver isso aí e ver que a missão está acontecendo. O caminho está indo de uma forma bacana, que traz resultado para todo mundo.
Você comentou sobre o novo posicionamento, né, da Tegutec. Da onde veio essa necessidade? É algo recente que vocês pararam e observaram?
A gente vem buscando isso há muito tempo, né? A gente
e
vem
a partir de qual foi o start, assim, dessa necessidade?
Pós-pandemia. Acho que a pandemia trouxe muita reflexão para muita gente, né?
Uhum.
Mas a gente viu, né? Todo mundo saiu bastante comovido da pandemia quando voltou para o escritório, que diminuiu o home office. As pessoas foram, né? Ah, poxa, vou ser melhor que o João.
Uhum.
E daqui a pouco esqueceram tudo isso e começaram a se matar de novo, né?
Já tá tudo igual. Já tá todo mundo ali na guerra.
Eu brinco que é igual uma pessoa que teve um pós-morte, que entrou em coma, viu a morte, viu o túnel, voltou.
Saiu feliz da vida, agradecido da vida.
Eu vou ser o melhor ser humano do mundo.
Vou parar de fumar, vou ir pra academia.
Passou 6 meses, tá tudo igual. Né? As pessoas esquecem rápido as dores que passam, né?
Uhum.
E a gente viu que a gente precisava trabalhar isso, né? Então, de 22 para cá, a gente veio trabalhando melhorar, né, a cultura e o clima da empresa. E a gente viu o quanto é importante. E quando eu vi o negócio da NR1,
uhum.
eu dei risada. Eu falei, gente, nós estamos no caminho.
Já é a NR1, parte
é,
do...
Vamos
não
ajustar.
Não vai sofrer, né? Nada.
Tem algumas exigências ali, mas são exigências que metade delas
já
a Tego já faz.
Uhum.
A Tego já está fazendo. Então, é legal.
E o posicionamento quanto aos... quanto ao cliente ali, não... Você... Está trazendo esse de dentro para fora, logicamente, que vai ser refletido lá no cliente.
Diretamente.
Mas houve uma necessidade de precisamos nos posicionar de forma diferente para o cliente, para que ele nos enxergue. Teve, tipo, os concorrentes estão fazendo algo de uma forma diferente, eu preciso seguir essa linha também?
Eu vejo assim, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Tem práticas que a gente vê no concorrente, a gente vê no mercado, que a gente tem que aproveitá-las de alguma forma dentro da nossa essência. Então, assim, não houve grandes mudanças porque a gente já vinha numa pegada no nosso planejamento, no nosso pilar do posicionamento da marca. E quando a gente fala do posicionamento da marca, ele traz esse reconhecimento do cliente. E de 2 anos para cá, com as ações, com essa melhoria da cultura e agora esses últimos meses aí, eu vejo assim, a gente participa de feiras e eventos, a gente participa a gente é convidado para parcerias, parceiros querem trabalhar com a gente lá, né? Porque a gente faz por exemplo, a gente faz um seminário, uma vez por mês eu faço um seminário técnico dentro da Tego. Eu recebo 60 clientes e a gente trabalha um tema de um determinado produto, onde a gente aplica ele, a gente fala sobre o produto, características e benefícios e demonstra ele das máquinas que a gente tem lá.
Uhum.
Só que eu não faço isso sozinho. Eu tenho os parceiros. Por exemplo, a usinagem, ela não tem só a ferramenta. Ela tem a máquina, ela tem o dispositivo.
Tem todo o conjunto.
Tem o óleo, tem os instrumentos de medição.
Que vai interferir no resultado.
Todos esses fabricantes são parceiros meus hoje e eles me ajudam tanto nas palestras, eles vão lá e falam da parte deles em relação àquele processo, como eles têm equipamentos consignados comigo lá.
Legal.
Então, eu tenho um centro tecnológico hoje que recebe o cliente e fala do processo como um todo. Eu sempre falo, quanto mais eu demonstro para ele que eu estou comprometido com o negócio dele, mais ele me enxerga como parceiro.
Legal.
Essa é a grande... não tinha maioria de mudança em relação à mira da chave.
O posicionamento.
Mas sim que a gente conseguiu reforçar o como a gente está fazendo isso para que crie mais rápido a percepção do cliente no mercado.
Uhum.
E isso tem acontecido. E é uma seleção natural. Clientes que querem comprar preço não estão competitivos no mercado dele hoje. Eles uhum. acham que são competitivos porque eles compram ou alguns
abarateiam,
até
reduzem.
Foram fazer o radar lá, que é aquele, aquela certificação para poder importar direto. Uhum. Aí importa material da China. Cara, você está pensando nele.
Uhum.
Então, a gente também está em relação a isso. Esse cliente que só pensa nele, a relação é mais fria.
Uhum.
E existe esse cliente.
Vai
no
vender, não vai deixar de vender.
As costas para ele.
Uhum.
Mas os clientes que estão valorizando, que estão conseguindo reconhecer nosso potencial e trabalho, esses sim, esses a gente põe toda a nossa energia e nosso esforço.
Legal.
E a recompensa está vindo, João. Está vindo porque estamos sendo reconhecidos hoje cada vez mais como uma marca premium no mercado brasileiro.
E traz o resultado no final das
Total.
Contas, né? Não
Total.
É só...
Um crescimento falar, sustentável, né?
Isso.
O crescimento sustentável. Não adianta ter aquele... Ah, peguei um pedido nesse cliente e mês que vem ele não vem mais. Ou esse cliente não me reconhece mais e...
É aquilo que a gente falou ali no começo. Não tem mais a palavra do cliente fidelizar, né? Mas no final das contas, através de ações práticas e reais, o cliente não quer mais... Não quer mais sair,
não
quer trocar.
Ele não quer se incomodar em trocar uhum. o que está dando certo, está dando benefício para ele.
Sim.
E a gente ouve isso de alguns clientes hoje.
Enquanto trouxer benefício, né? Não adianta que o cliente vai ficar ali para sempre, né?
Não.
E existem ciclos também,
não,
a gente entende.
Tem que ser ciclos. Mas a gente, o legal é isso é legal de
Você
falar também.
Se renovar.
Eu tenho clientes que estão há 10 anos com a gente. Tem clientes que estão antes da minha época, que já estão há 20 anos
20
com a gente.
Anos.
A Tego tem 24 anos de Brasil.
Uhum.
Tem clientes que estão há 23 anos com a Tego Tech. Né? Ela foi se transformando e o cliente foi ficando.
Foi,
e...
porque foi vendo mudança.
Né?
Às vezes o cliente estava lá, putz, acho que está na hora de mudar, não está dando mais certo, vamos tentar uma solução de fora e tal.
Exato.
E aí vem a empresa e traz uma novidade, traz algo diferente.
Sim.
E, pô, não, vamos ficar mais um pouquinho. Né? Mudou.
E a gente vê assim, né? Porque é o todo, né? O back office é o pessoal administrativo, logística, financeiro, marketing, a engenharia interna que faz os orçamentos. Todo mundo hoje enxerga a Tego Tech de uma mesma forma. Claro que tem ainda as dificuldades. Alice no País das Maravilhas.
Não existe.
A Tego Tech não é isso.
Uhum.
Todo dia tem um rolo para resolver.
Tem.
Todo dia tem um beozinho novo.
Uma
ou
puxona
um beozinho velho que alguém deixou de lado.
Uhum.
Mas a forma com que a gente está resolvendo isso está suave. Está
uhum.
mais gostoso de resolver problemas. Porque assim, a gente gosta de resolver problemas. Eu vi isso num vídeo outro dia. Um senhor estudioso em neurociência também. Ele falou assim, se você der um problema para o teu funcionário e falar para ele que ele tem que resolver, ele pode até resolver, mas ele vai resolver com contrariado.
Um contragosto.
Porque mandaram eu fazer.
Uhum.
Aí ele sai dali, pega o ônibus, mas antes de ele pegar o ônibus, ele passa na banca de jornal e compra uma palavra cruzada. Que é resolução de problemas.
Uhum, porque
mas
ele
faz
quis.
Aquilo com prazer, porque ele quis.
Uhum.
Então, quanto mais a gente mostrar para a pessoa... Quanto é importante o que ele faz, que não é um trabalho obrigatório.
Uhum.
Você está ali porque você quis, você levantou porque você quis. Não vem obrigado. É o fantástico de novo.
Tinha um discurso que a gente fazia em uma época um pouco mais distante aí, que a gente trabalhou bastante com o endomarketing.
Sim.
Que era trabalhar ali junto com os RHs ali, construção da comunicação interna das empresas. Falando da importância disso, hoje em dia a gente não atua tanto nessa frente, mas... de alguma forma, ainda faz parte da estratégia de marketing das empresas. Mas era um discurso do tipo, você tem lá um funcionário que está trabalhando. A história era passar por um torno de usinagem. Ele estava lá usinando um parafuso. É um parafuso qualquer. E ele fazia 1.000 parafusos por dia ali. E ele estava ali de saco cheio, chegava na família dele. Que você, papai, o que, que você faz de trabalho? Parafuso, sem graça. Até que um belo dia, houve um evento dentro da empresa e revelaram que aquele parafuso que eles fabricavam tanto fazia parte, era um dos componentes-chave do motor de uma Ferrari. E do dia para a noite, da água para o vinho, aquele funcionário passou a enxergar aquele parafuso e contar para os familiares, não, o papai faz uma peça do motor que vai numa Ferrari.
Legal.
Não é mais... É muito importante o que eu faço lá dentro. E isso já muda completamente a visão que o colaborador tem de algo que, teoricamente, é simples. É um parafuso, continua sendo só um parafuso. Sim. Mas que realmente faz parte de um ciclo muito maior do que simplesmente uma peça simples e qualquer.
Uhum.
Então, era uma forma que a gente exemplificava a importância de fazer a pessoa, não pedir para ela gostar, mas fazer com que ela goste daquilo. Exatamente. Que ela está fazendo.
Sinta valorizado com aquilo, né? Isso. O quanto é importante fazer um simples parafuso, mesmo que ele não fosse da Ferrari.
Né? Não, enfim. Né? Mas a história exemplificada...
Agregou valor, né? Uhum. Agregou um valor para a pessoa sentir a importância disso. A Ferrari tem peso, né?
Uhum. A marca em si, tudo
esse mais. É o desafio, acho que, da maioria das empresas, né? Mostrar para o funcionário, para os colaboradores, né? O quanto eles são importantes e quanto ele faz é importante não só para a empresa, mas para o processo, mas para o desenvolvimento dele. Né? Eu brinco com todo mundo também que passa pela Trigo na integração. Quando você decide sair daqui, o que você quer deixar? Você saiu daqui e deixou o quê? O que você agregou? O que você construiu? O que você está deixando? Você está deixando amizade? Você está deixando processos? Você está deixando resultados? Você quer deixar isso?
Uhum.
Quem que você quer ser? Ou, quando você quer chegar em casa, é legal esse negócio do parafuso, porque eu falo para eles de uma forma diferente. Quando você estiver na sua casa, com a sua família, na sua comunidade, na sua igreja, na sua... no seu mundo social, no seu clube, jogando bola com seus amigos, o que você quer falar que você é? Onde você trabalha?
O que você quer contar? Né?
Não, eu trabalho na Tegotec do Brasil, uma empresa que tem 109 anos, a primeira empresa a fazer uma pastilha de metal duro, um inserto de metal duro no mundo, que está no Brasil se posicionando, que está focado em desenvolvimento, que é o nosso slogan, né? Desenvolvimento das pessoas do Brasil, dos profissionais do Brasil, da indústria do Brasil. É isso que você quer ser? Então você está no lugar certo. Você quer ser mais um aqui dentro? Você vai ser mais um aqui dentro.
Vai
mas
ter.
Por quanto tempo você vai aguentar?
Vai aguentar.
Ou nós vamos aguentar você.
E se quiser ser outra coisa, aí melhor procurar.
Melhor procurar outro lugar. Porque se não está feliz aqui, tem todo o direito de falar que não está feliz. E sair, procurar. Né?
Então, atrás da felicidade.
Atrás da felicidade. No final é isso, né? Missão a sensação de missão cumprida atrás da felicidade. Né?
Legal.
É isso
que... Qual seria, para a gente arredondar aqui, o próximo desafio que você enxerga ali? Vencendo esse desafio de trazer essa sua equipe para você ali, fazer essa união de alinhamento de vibe ali, usando a palavra que você mesmo usou, qual seria o próximo passo que você enxerga assim, em poucas palavras?
É fazer isso continuar vivo, ser um organismo vivo. Porque não adianta ter o voo da galinha, né? Você pode fazer isso por um momento e ter esse
resultado.
Esse nível de satisfação geral e ter resultados. Mas manter ele, acho que é o grande desafio. O que eu estou fazendo hoje está funcionando, mas o que eu vou fazer amanhã? Eu já estou pensando em amanhã. Como é que eu faço para continuar isso?
Você já tem uma ideia de como?
Algumas coisas. Uma delas é o meu comportamento. É as minhas mudanças. Né?
Legal.
A minha reconstrução de algumas coisas. Eu, olhando para aquele menino de 21 anos já, até agora, para concluir isso para você, eu vim me reconstruindo sem saber. Hoje eu tenho consciência disso.
Que é a necessidade de...
Expandir meu nível de consciência para quem eu sou e para quem eu quero ser. Então, agora é como você fazer isso.
O que tem que ser feito.
O desafio é o como.
Como
fazer as coisas continuarem funcionando. Que estão funcionando. Acho que é isso, o desafio é esse.
Legal, ótima conclusão. Leandro, muito obrigado. Por favor, deixa aí para o pessoal suas redes sociais, caso o pessoal queira te encontrar, continuar um bate-papo com você. Fala as redes sociais da Teigo Tech. Por favor, faça um momento jabá aí para
a
gente.
A Teigo é fácil, é teigo.brasil, é o Instagram dela. Está no LinkedIn, está no Facebook, né? O meu é leandro.s.pacheco, Instagram também. Eu tenho um mix de Instagram pessoal e profissional, mas vai vir bastante coisa lá, e o da Teigo também tem. E quem quiser bater papo, quiser falar sobre isso, eu
tenho... Quem quiser trabalhar com você.
Quiser trabalhar com a gente, vem. É legal, tá? Eu não sou calminho assim no dia a dia, eu sou mais agitado, mas falei pro João no começo, assim, eu sou acelerado. Eu sei que eu vou ficar uma hora sentado.
Hoje a gente tá conversando numa boa, é quase um boteco sem cerveja.
Mas vem, a Tego precisa de pessoas que queiram seguir esse caminho com a gente. Legal. E fora isso também, a parte de... Se precisar de uma assessoria, de uma mentoria... Gestão de vendas, liderança, porque eu falo para todo mundo...
Se quiser falar também do Leader Training lá que você faz
também,
parte...
Também, se quiser falar, a gente pode falar também,
conta,
né?
Conta para
a
gente, como encontra esse curso?
Manda um oi para mim lá, a gente fala. Né? Hoje eu tenho uma parceria com o Instituto Brava, que é lá em Passos, Minas Gerais.
Legal.
Também é Instituto Brava, acho que é isso. Instituto.bravo, o Instagram.
Uhum.
Mas entrando no meu, vai ver que eu sou seguidor.
Ver.
E é muito legal porque, assim, quem busca autoconhecimento é uma imersão bacana.
Uhum.
Né?
Sim.
A gente brinca...
Tem um preconceito, até foi uma...
Muito forte.
Uma questão que a gente brigou ali quando a gente assumiu um cliente desse. Que acho que eles mesmos, né, criam ali, às vezes, algumas estratégias de venda ali, de não contar o que acontece lá dentro. Lógico, pode quebrar o efeito da imersão.
Mas é lenda isso. Então... É lenda. Eu digo assim, né...
Mais fácil falar o parceiro e que convencer.
O parceiro que trabalha comigo como treinador também, né? Ele sempre fala, e é verdade. É um treinamento que trata três pilares básicos do ser humano.
Uhum.
Né? É o reconhecimento e o afeto, o comportamento humano e os estados de ego. Então, ele é totalmente baseado em técnicas, ele veio do Japão.
Sim.
E ele tem...
Vai trabalhar ali, ó,
PNL.
Privação de sono, vai trabalhar várias coisas ali que vão fazer
que são
você...
São coisas que te levam a... Qual que é o objetivo dele,
né?
Final?
Uhum. Tirar da zona de
abrir
conforto.
Abrir seu nível de consciência em relação a quem você é.
Uhum.
E a quem você quer ser.
E vai usar tudo necessário para isso.
Quem tem medo de se conhecer, evita esse tipo de
não
trabalho. Não faz terapia, não lê um livro de autoconhecimento,
sim,
não faz nada.
Esse não é o público no
Mas
final
as
das
pessoas
contas.
Que estão procurando seu autodesenvolvimento, melhorar sua inteligência emocional, melhorar o equilíbrio de vida, procura ajuda.
Vai procurar.
Não só esse, tem vários treinamentos, tem vários tipos de negócio.
Cada um agrada a cada pessoa.
Cada um se sente confortável e confia em cada um deles, mas isso agrega bastante também, né? E eu tenho feito alguns trabalhos voluntários também com empresários, com indústrias, para ajudar na estruturação de equipe de vendas,
legal,
processos internos, planejamento estratégico. Então, precisando, conversando, estou à disposição. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz.
Perfeito.
E vou me desenvolver um pouquinho mais também.
Legal, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, seu tempo. Bate-papo aí rolou, que a gente nem percebeu a hora.
Passou rápido
mesmo. Correndo. E muito obrigado. Sempre que tiver um projeto novo, uma ideia, sempre convidadíssimo aí para visitar a gente, contar para a gente as novas histórias. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado aí novamente. E até o próximo Bits Podcast, galera. Obrigado, Leandro.
Obrigado, João. Prazer estar aqui com você. Muito
prazer
obrigado.
É nosso.
Valeu.
Falou.